sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos, bem-vindos a esta Voz da América e a esta emissão Despertina em Português, terça-feira, 23 de janeiro de 2024, o dia em que Elizabeth Blackwell se tornou na primeira mulher a ser doutorada em medicina, foi em 1849. Lá fora, neste momento, estão 4 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, Ana Guedes. A produção é da Fiona Madudo. E começamos, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Israel sofre as mais pesadas baixas militares desde o começo da guerra com o Hamas, cidade de Khan Yunis, totalmente cercada. Estados Unidos e Grã-Bretanha levam a cabo novos bombardeamentos no Iêmen, enquanto tensões aumentam entre a Síria e a Jordânia. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Relatório de organismo da ONU prevê mais dificuldades económicas para Angola.
Muita dificuldade. Olhando no passado, cada dia que passa está a piorar. Vamos olhar a questão da cesta básica, cada dia que passa está a subir. As famílias continuam a ter muitos problemas.
Vamos também falar das pescas em Benguela. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos aqui às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Vinte e quatro soldados israelitas foram mortos na faixa de Gaza nas baixas mais pesadas sofridas num dia por Israel, cujas forças cercaram agora a maior cidade do território, Khan Yunis. Um porta-voz do exército disse que 21 daqueles soldados foram mortos quando dois edifícios minados para a demolição explodiram. Militantes do Hamas dispararam um rocket contra um tanque que se encontrava nas imediações. 3 outros soldados foram mortos num outro ataque. Um porta-voz da ala política do Hamas disse que a morte destes soldados é prova de que a ala armada está cada vez mais forte e apelou aos Estados Unidos para pôr em termo ao que chamou de política sem sentido de tentar eliminar o Hamas. Autoridades militares israelitas disseram que as suas forças estiveram em combate na cidade de Khan Yunis, acrescentando que dezenas de terroristas foram mortos. Tanques israelitas cortaram a estrada que liga a cidade à costa marítima, cercando por completo a cidade onde se encontram agora mais de 1 milhão de pessoas. Autoridades palestinianas disseram que 195 palestinianos foram mortos nos combates. Hospitais foram bloqueados e, no maior deles, o Hospital Nasser, corpos das vítimas dos combates estão a ser enterrados no local. No outro hospital, tropas israelitas prenderam o pessoal que ali trabalha, disseram entidades palestinianas, enquanto um outro hospital está isolado, sem contacto com o exterior. Israel diz que os combatentes do Hamas operam a partir de hospitais e das suas redondezas. Um porta-voz do governo israelita disse, entretanto, que Israel não aceitará qualquer acordo de cessação de hostilidades que deixe o Hamas no poder na faixa de Gaza. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha levaram a cabo ontem mais bombardeamentos contra alvos dos OTs no Iêmen, atingindo locais de armazenamento e ainda mísseis e radares usados para ataques contra a navegação no Mar Vermelho. As forças americanas e britânicas atingiram 8 locais diferentes no Iêmen, com o apoio da Austrália, Canadá e Holanda, disse uma declaração assinada pelos países. Um porta-voz dos OTs disse que 18 alvos tinham sido atacados, sendo 12 na capital, 3 no porto de Odeida, 2 em Taiz e 1 na província de Al-Baida. O porta-voz disse que haverá retaliação. A Síria disse hoje não haver qualquer justificação para os bombardeamentos aéreos que a Jordânia tem estado a levar a cabo em território sírio contra o que diz serem contrabandistas de drogas ligados ao Irã que ameaçam a segurança nacional jordaniana. A Jordânia intensificou a sua campanha contra os traficantes depois de confrontos na semana passada com dezenas de pessoas que se suspeita estarem ligadas a milícias pró-iranianas envolvidas no contrabando de narcóticos através da fronteira com a Síria. Na quinta-feira, 10 civis foram mortos num bombardeamento a armazéns e esconderijos dos contrabandistas. Numa declaração, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Síria disse que os ataques jordanianos não são consistentes com o acordo para a cooperação sobre todas as violações, incluindo ações de grupos criminosos. O governo jordaniano não respondeu, mas fontes oficiais que pediram anonimato disseram que os bombardeamentos foram efetuados depois de vários avisos ao mais alto nível terem sido ignorados. Pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas depois da Rússia ter lançado uma barragem de mísseis contra a capital da Ucrânia, Kiev, e a cidade de Kharkiv. A Força Aérea Ucraniana disse ter abatido 21 dos 41 mísseis russos usados no ataque. O presidente da Câmara de Kiev disse que foram atingidas várias zonas da capital. Hoje realiza-se uma reunião do Grupo de Contacto da Defesa para a Ucrânia em que o aumento da ajuda militar à Ucrânia será discutido. Por outro lado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo Sergei Lavrov participou numa reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas convocada pela Rússia em que acusou os Estados Unidos e países europeus de prolongarem o conflito. Antes da reunião, mais de 40 embaixadores se juntaram-se ao representante da Ucrânia para ler uma declaração condenando a agressão russa e as compras de armas ao Irã e à Coreia do Norte. Pela primeira vez desde a sua hospitalização em segredo a 22 de dezembro, o secretário de Defesa, Lloyd Austin, compareceu em público.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos começar hoje com a economia. O Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas antevê um ano difícil para muitos países africanos, incluindo Angola. Esse documento faz notar o sobreendividamento de alguns desses países, como Angola. O Koke Makuta tem pormenores e reações.
O coordenador da organização não-governamental SOS Habitat, Rafael de Moraes, explica que até nos centros urbanos a fome é patente.
Muita dificuldade. Muita dificuldade. Olhando no passado, cada dia que passa está piorar. Vamos olhar a questão da cesta básica, cada dia que passa está subindo. As famílias continuam a ter muitos problemas.
Segundo o relatório sobre as perspectivas econômicas mundiais, elaborado pelos especialistas do Departamento dos Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, antevê um ano difícil para diversos estados africanos, incluindo Angola. Os técnicos das Nações Unidas justificam a previsão com o excesso de dívida destes países que os impede de contrair novas dívidas. O economista angolano Augusto Fernandes contraria a visão apresentada por aqueles especialistas e acusa-os de insistirem em métricas fora do uso.
Os analistas internacionais, fundamentalmente ligados ao Banco Mundial, FMI e agora algumas vezes Nações Unidas, vão apontando para o governo angolano, ou seja, estão a indicar o governo angolano para um beco, em vez de indicar para uma rua, né, que circula à vontade.
O economista aconselha as autoridades angolanas a contraírem novas dívidas, desde que sejam para pagamento de bens e serviços imprescindíveis.
Não estamos nós, e nunca foi esta a defesa, né, pedir dinheiro emprestado para pagar salário, ou pedir dinheiro emprestado para comprar carros, ou pedir dinheiro emprestado para andar a pintar os edifícios ou comprar secretárias e cadeiras para serem utilizadas nos ministérios. Não é esta, né, a pretensão nem a indicação do endividamento. Estamos nós a dizer que o Estado angolano precisa de endividar-se para construir uma autoestrada, precisa endividar-se para fazer a ligação ferroviária que o país precisa, de norte a sul, do oeste a oeste.
O economista Faustino Mumbika, que antevê igualmente um ano difícil para Angola, apela à maior racionalização das despesas públicas e maior rigor na fiscalização.
É sobretudo o rigor na fiscalização da despesa pública. Porque muita da despesa vem sobretudo, altamente sobredimensionada devido à sobrefaturação.
Koki Mukuta, Luanda.
A construtora portuguesa Mota-Engil revelou ter assinado 3 contratos com Angola, avaliados em quase 1 milhão de dólares. A companhia disse que os seus contratos incluem a construção de habitações sociais e a construção da marginal de Corimba na capital, Luanda, e ainda a construção de um posto fronteiriço com a República Democrática do Congo. Os 3 acordos estão avaliados em 875 milhões de euros, ou seja, quase 950 milhões de dólares. A Mota-Engil opera atualmente em 20 países africanos e Angola é um dos seus principais clientes.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E esta é a Voz da América a transmitir em português. Não esqueça, estamos na onda média, 1530 kHz. Estamos também na onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América.
Há vários anos no ramo artesanal, que vê fugir espécies como o cachucho, a garopa e a curvina.
E vamos ficar com João Marcos, que nos vai falar aqui da pesca em Angola, a qual está a atravessar uma crise devido à diminuição do pescado nas suas águas territoriais. O país vai observar a próxima proibição da captura do carapau em junho e julho, sem a pesca por arrasco, o que retrata um cenário de crise que reduziu igualmente a sardinha e as espécies que alimentavam o setor artesanal. Vamos então aqui à reportagem do João Marcos.
Há vários anos no ramo artesanal, que vê fugir espécies como o cachucho, a garopa e a curvina, o armador Henrique Mestre, que opera na Praia das Tombas, em Benguela, revela que não tem memória de uma realidade como a atual.
Aqui no nosso mar de Benguela, a pesca está muito escassa, está encarecido mesmo aqui. Aqui tem uma falha tremenda.
O resumo do quadro, num ano em que a TAC, taxa admissível de captura, foi fixada em 490 mil toneladas, inferior à de 2023, e muito abaixo das 800 mil de há vários anos, quando não existia a arte do arrasto. Agora, estas grandes embarcações industriais, tripuladas por estrangeiros, com licença passada por nacionais, sairão de cena na próxima veda do carapau, conforme explicou, no rescaldo da reunião de Luanda, o empresário Jorge Hilário, presidente da Liga das Associações de Pesca de Angola. Ao abrigo da legislação, segundo o armador Semi Industrial, até podiam estar em atividade, com o carapau a representar pelo menos 15% de toda a captura. Mas a arte não é seletiva.
Incide a sua pesca, essencialmente sobre o carapau. Temos o caso das cerca de 4 mil toneladas descarregadas em venda no Namibe, que deu aquele problema. Tanto o arrasto plástico como o arrasto diversal, todo o carapau que eventualmente esteja no saco, é um peixe capturado. Tanto os 15% não se aplicam. Na próxima venda, segundo se ficou definido no Conselho Consultivo, deverá encostar efetivamente dos portos e não pescar. Aí haverá efetivamente a possibilidade de uma maior recuperação. A arda de cerco, por ser seletiva e pela consciência que os operadores nacionais, quando houver carapau que exceda a quantidade de 15%, eles podem desfazer o lance e o peixe volta.
O armador, detentor de interesses no Namibe, avança com outros sinais de crise na pesca em Angola, admitindo que, por estas e outras razões, o peixe quase não é mencionado quando se fala de cesta básica ou reserva alimentar.
Uma sardinha, praticamente. A sardinha era um complemento muito grande que, praticamente, deixou de ter as quantidades de termos sardinha nos nossos barcos, praticamente. Ela, os barcos vão fazer um enorme esforço indo para o Sumbe, por aí fora, para ir buscar qualquer coisa de peixe. E quando a norte, lá para o lado do Sumbe, por aí, do ar, eles dirigem-se para o Namibe.
E quando assim é, acaba magoado o bolso do cidadão. Depoimentos da peixeira Pachi Sabino resumem a subida dos preços.
Está um pouco difícil o peixe.
E a questão é reclama, mas...
Reclama do preço. O preço está muito difícil. Todo tipo de peixe. Todo tipo de peixe. Não tem cachucha, não tem nada. Para o carapau, está um preço muito caro mesmo. Para carapau está caro.
Soube-se, ainda no rescaldo do Conselho Consultivo, que os Ministérios das Pescas e da Justiça tencionam criminalizar a pesca por arrasto. Não se sabe se será por aqui, mas o certo é que a Ministra das Pescas, Carmen Santos, em recentes pronunciamentos, defendeu uma legislação mais dura.
Nós temos estado administrativamente a multar ou então a confiscar o pescado e a destruir, mas brevemente nós contamos fazer alteração à lei para que possamos ser mais fortes e ter aqui um pulso mais forte. Todos nós temos que estar vigilantes.
Benguela João Marcos, Voz da América.
Na página desportiva vamos começar, claro está, com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CANA, a decorrer na Costa do Marfim, onde hoje Angola está em ação contra o Burkina Faso, num jogo do grupo D. Palancas negras estão praticamente apurados, os seus 4 pontos já alcançados. Pedimos ao Álvaro Lugero de Andrade, que está em Abidjan, para fazer a matemática.
Hoje é mesmo o dia D no grupo D, onde se encontra Angola, que neste momento é líder com os mesmos pontos que o Burkina Faso, seu adversário às 20 horas locais em Yamoussoukro, a capital da Costa do Marfim. Todas as 4 equipas podem ainda passar, inclusive a Mauritânia, que não fez nenhum ponto. Mas caso os morrabituns ganhem, por exemplo, por 2 ou 3 a 0, a Argélia pode ser repescados como terceiros. Mas é um cenário difícil. Angola está praticamente na fase seguinte, mas pode terminar em primeiro se ganhar os Garanhões, se empatar e a Argélia não golear a Mauritânia. Poderá manter o primeiro lugar. Nesse quadro, os Palancas Negras jogariam em Bouaké, onde tem o seu quartel-general no dia 27, contra um dos terceiros colocados dos grupos B, E ou F. Caso a equipa angolana perder, pode ficar no segundo lugar, ainda se a Argélia não ganhar a Mauritânia. Mas, se as raposas do deserto ganharem, então os palancas negras ficam no terceiro lugar. Se ficar no segundo lugar, Angola jogará no dia 30 contra o primeiro do grupo E, entre Mali, África do Sul e Namíbia. Caso terminar esta fase no terceiro lugar, poderá enfrentar Cabo Verde no dia 28 em Abidjan ou a Guiné Equatorial no dia 29. João, por agora, tudo em aberto. Quanto ao jogo, os palancas negras sobem ao campo sem Beni Mukendi e Lloyd Augusto. O primeiro terá manifestado insatisfação por ir ao banco e foi enviado de volta à casa. E Augusto, por opção técnica. O defesa Núlio Fortuna está hoje fora por acumulação de amarelos. O Burkina Faso também tem 3 jogadores ausentes devido à acumulação de cartões amarelos. Ontem, Moçambique disse adeus à prova depois de empatar com o Gana no jogo atípico. 2 penaltis para o Gana e 1 para os Mambas. Com a equipa de Chiquinho Conde a empatar o jogo depois dos 90 minutos, no momento em que o Gana pensava ter a qualificação assegurada. Cabo Verde e Egito empataram a 2 bolas no intenso jogo de futebol, passando os dois à fase seguinte. E a Guiné-Bissau disse adeus à prova com a derrota por 1-0 ante a Nigéria. De Abidjan, Álvaro Jaro Andrade, Voz da América, no CAN 2023.
Obrigado, Álvaro. Não podemos deixar de sublinhar que quem salvou o Egito foi Moçambique, ao forçar o empate com o Ghana, que assim foi eliminado com os mesmos pontos que Moçambique. Apenas 2. Egito ainda não ganhou um único jogo. 3 jogos, 3 empates. O treinador Rui Vitória, por agora, Rui Empates. O avançado Mohamed Salah, lesionado no primeiro jogo, vai receber tratamento em Inglaterra e, se o Egito chegar à final, poderá voltar para esse jogo. Ainda ontem, a salientar a surra que a Guiné Equatorial deu à equipa da casa à Costa do Marfim, 4-0. Emílio Nsue, que já tinha marcado 3 golos contra a Guiné-Bissau, na vitória por 4-2, ontem marcou mais 2 golos. Hoje, outra Guiné, a Guiné-Conakry, discute com o atual campeão, o Senegal, o primeiro lugar do Grupo C, onde o Senegal tem 6 pontos, a Guiné-Conakry tem 4. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde hoje se joga o primeiro jogo da meia-final da Taça da Liga. Braga e Sporting frente a frente, e parece que os dois treinadores têm respeito mútuo. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Uma equipa que está naturalmente muito motivada, que é candidata a ganhar todos os troféus nesta altura em Portugal, porque está posicionado para isso, sendo que nós temos que fazer aquilo que é o nosso papel também. Eu tive a oportunidade já de estar numa final da Taça de Portugal, procuro estar novamente numa final, desta vez da Taça da Liga, mas o Sporting tem uma equipa que no seu todo é muito, muito perigosa.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, que hoje defronta o Sporting de Portugal na meia-final da Taça da Liga. O Sporting é treinado por Ruben Amorim.
Tem um plantel muito bom, tem um dos melhores treinadores da história do clube, pelos resultados que sempre teve e por aquilo que alcançou. E, portanto, é um jogo muito difícil, onde as duas equipas querem chegar à final para ganhar um título.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Amanhã temos a outra meia-final entre o Estoril e o Benfica.
E vamos agora até Moçambique, onde a situação na província de Cabo Delgado continua por estabilizar. Ataques terroristas continuam a ocorrer e isso agrava a situação das populações, conforme nos diz o Ramos Miguel.
O administrador distrital de Moçambique da Praia, em Cabo Delgado, Sérgio Cipriano, diz que os novos ataques àquele distrito vão provocar uma situação de fome aguda, porque ocorre numa altura em que as populações estão a fazer sementeiras, num cenário em que, segundo ele, escasseia o apoio do Programa Mundial de Alimentação, PMA. Entretanto, a Fundação Mecanismo de Assistência à Sociedade Civil, mas que defende que a atividade agrícola deve ser complementada por negócios envolvendo, sobretudo, mulheres. Sérgio Domingos Cipriano considera bastante preocupante a situação em Moçambique da Praia, na sequência dos ataques da semana passada, realizando que o atual desafio do distrito é o fato das novas incursões terroristas colocarem em causa a produção agrícola.
Há um aspecto um bocado triste, porque tínhamos mobilizado a população para poder abrir áreas de cultivo, mas chambas para produzir a comida, porque por conta de que o PMA também já tem os recursos praticamente esgotados. Exato. A mensagem chegou, a população acatou e depois está a vir esse fenômeno que vai deixar tudo água abaixo. E, de fato, alguma população já tinha lançado a semente, quase a maioria, e havia uma app de boa produção.
Aquele responsável afirmou, contudo, que depois dos ataques, um dos quais a aldeia de Xibanga, a cerca de 5 km da sede distrital de Moçambique da Praia, a segurança foi restabelecida nas zonas afetadas.
A situação até o momento está calma, está controlada.
Entretanto, a coordenadora da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, MASC, em Moçambique da Praia, defende que a parte da atividade agrícola é preciso promover negócios e outros projetos envolvendo, sobretudo, mulheres para a geração de renda para as comunidades. E esta é a perspectiva do MASC.
A Fundação MASC incentiva mulheres que sabem a arte de costura e dá financiamento para máquinas, dá também kit para começarem a produzir bens de costura para poderem vender e fazerem os seus negócios. E quais são os negócios que as mulheres fazem? A partir de venda de lenha, sal, manga seca, farinha de mandioca, até a produção de bolos.
E em Cabo Delgado, as mulheres dizem-se excluídas do ciclo de negócios, o que coloca em causa as suas iniciativas empresariais.
Se ouvir de nós que temos acolhido na nossa província alguns eventos onde nada sabemos sobre as oportunidades para prestar serviços, e quando nos nos apercebemos, desculpa a repetição, percebemos que são prestadores de outros horizontes do país infiltrados na nossa província para executá-los em nome dos empresários da província. Eu convido a uma reflexão com a mente aberta, porque uma mulher empoderada é uma mais-valia para a sociedade.
Zaida Promogia, representante das mulheres empresárias em Cabo Delgado. O governador provincial de Cabo Delgado, Evaristo Wabo, diz que o governo pode proibir as pessoas de investir na província, mas devem fazê-lo observando os princípios da transparência e as regras do mercado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a Voz da América, esta é a emissão de Vespertina em português. Não esqueça, estamos a transmitir em direto no nosso site, voaportugues.com. Estamos também em onda média, 1530. Estamos também em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos ainda a transmitir em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde e também através do retransmissor local da Voz da América em São Tomé.
Coisa. A mim também ninguém cansado estava. Estimado ouvinte, são 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, com a realização de Des McConan, o som a cargo de Jum Hamza, eu sou o Mendes Miguel, a Ana Guedes volta para as notícias. Uma vez mais, boa escuta. Esta é a nossa emissão vespertina em português. Em destaque nas notícias, Israel sofre as mais pesadas baixas militares desde o começo da guerra com Hamas, cidade de Khan Yunis, totalmente cercada. Estados Unidos e Grã-Bretanha levam a cabo novos bombardeamentos no Iêmen, enquanto tensões aumentam entre a Síria e Jordânia. Somos a Voz da América desde Washington, D.C. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM, através de rádios parceiras, isto em Cabo Verde, Moçambique e Guiné-Bissau, e em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. As notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América estão disponíveis no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram e no YouTube, bastante tratar de escrever voaportugues.com. O nosso canal no WhatsApp é o mais um, 202-251-9466. E quando são 12 horas 31 minutos e 35 segundos aqui em Washington, as notícias do mundo de seguida com Ana Guedes.
Vinte e quatro soldados israelitas foram mortos na faixa de Gaza nas baixas mais pesadas sofridas num dia por Israel, cujas forças cercaram agora a maior cidade do território, Khan Yunis. Um porta-voz do exército disse que 21 daqueles soldados foram mortos quando dois edifícios minados para demolição explodiram. Militantes do Hamas dispararam um rocket contra um tanque que se encontrava nas imediações. Um porta-voz da ala política do Hamas disse que a morte destes soldados é prova que a ala armada está cada vez mais forte e apelou aos Estados Unidos para porem em termo ao que chamou de política sem sentido tentar eliminar o Hamas. As autoridades militares israelitas disseram que as suas forças estiveram em combate na cidade de Khan Yunis. Tanques israelitas cortaram a estrada que liga a cidade à costa marítima, cercando por completo a cidade, onde se encontra agora mais de 1 milhão de pessoas. As autoridades palestinianas disseram que 195 palestinianos foram mortos nos combates. Os hospitais foram bloqueados e, no maior deles, o Hospital Nasser. Corpos de vítimas dos combates estão a ser enterrados no local. No outro hospital, tropas israelitas prenderam o pessoal que ali trabalha, disseram entidades palestinianas, enquanto um outro hospital está isolado, sem contacto para o exterior. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha levaram a cabo novos bombardeamentos contra alvos dos úteis no Iêmen, atingindo locais de armazenamento e ainda mísseis e radares usados para ataques contra a navegação no Mar Vermelho. As forças americanas e britânicas atingiram 8 locais diferentes no Iêmen com apoio da Austrália, Bahrein, Canadá e Holanda, disseram numa declaração assinada por 6 países. O porta-voz dos úteis disse que haverá retaliação. A Síria disse hoje que não haver qualquer justificação para os bombardeamentos aéreos que a Jordânia tem estado a levar a cabo em território sírio contra o que diz serem contrabandistas de drogas ligados ao Irão, que ameaça a segurança nacional jordana. A Jordânia intensificou a sua campanha contra os traficantes depois de confrontos na semana passada com dezenas de pessoas que suspeita estarem ligadas a milícias pró-iranianas envolvidas no contrabando de narcóticos através da sua fronteira com a Síria. O governo jordano não respondeu, mas fontes oficiais que pediram anonimato disseram que os bombardeamentos foram efetuados depois de vários avisos ao mais alto nível terem sido ignorados. Pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas depois da Rússia ter lançado uma barragem de mísseis contra a capital da Ucrânia, Kiev, e a cidade de Kharkiv. E hoje, numa reunião do grupo de contacto defesa para a Ucrânia, foi discutido o aumento da ajuda militar à Ucrânia. Pela primeira vez desde a sua hospitalização em segredo, a 22 de dezembro, o secretário da Defesa americano, Lloyd Austin, compareceu pela primeira vez em público, mas virtualmente, a partir de sua casa, numa reunião sobre as necessidades militares da Ucrânia. Austin não falou sobre o seu estado de saúde, embora agências noticiosas tenham dito que isso estava incluído num pequeno discurso escrito, mas que ele ignorou.
12:35 aqui em Washington. Depois das notícias, vamos ao espaço de reportagem. Começamos na Guiné-Bissau, de onde Lassana Kassamá reporta que o país volta a ser marcado por atos de raptos e violência contra civis. O mais recente caso foi contra o advogado Vailton Pereira Barreto, que, segundo a ordem de advogados, foi sequestrado na noite de sábado pelo chefe da Guarda Presidencial, Tcherno Bare, em plena avenida da capital da Guiné-Bissau, a cidade de Bissau. Especialistas em diplomacia dizem, no entanto, que as violações dos direitos civis podem afetar a imagem externa do país, mas da comunidade internacional não esperam uma abordagem enérgica. Lassana Kassamá.
Ao investigador especialista em política internacional, Fernanda Fonseca, perguntamos até que ponto as violações dos direitos civis podem afetar a imagem externa da Guiné-Bissau.
Esses sucessivos atos podem demonstrar de que a Guiné-Bissau, além do Estado formal, ele tem também um Estado paralelo, em que as instituições judiciais não funcionam e existem esse Estado paralelo que não cumpre os normativos, não cumpre a Constituição. Na verdade, cria a sua própria lei, cria a sua própria norma. Esse conjunto de situações tem consequências negativas para o próprio processo de desenvolvimento, porque na medida em que um país transmite a imagem de insegurança jurídica, ele afugenta, na verdade, os investimentos, afugenta os parceiros, tanto nacionais quanto internacionais, que se pretende investir no país.
Uma outra análise possível sobre a imagem externa do país, na sequência das violações sobre os direitos civis, vem do embaixador gambiano Abdou Diadio, que dirigiu as representações diplomáticas deste país africano aqui na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e na Guiné-Conakry.
Devemos compreender que a gestão do poder nos países africanos é triangular. Isso, eu diria, é composto por três elementos, que são o regime, o povo e os interesses ocultos externos. No contexto atual da arena internacional de luta geoestratégica, geopolítica e geoeconômica entre o Ocidente e o Bloco de Leste, constituído pela Rússia, a China e os seus aliados iranianos, qualquer regime que opta na sua gestão de poder de trabalhar para os interesses ocultos externos será sempre apadrinhado pelas potências com vetos nas Nações Unidas e, quando é assim, o regime pode se permitir a violar todos os direitos humanos a nível interno ou mesmo de se valer de direito de vida e de morte sobre o seu povo sem ser incomodado pela comunidade internacional.
Ao embaixador Diadio, perguntamos ainda como é que a diplomacia guineense deve ou pode ser orientada para amenizar o impacto negativo das violações dos direitos civis face à imagem externa do país.
Enquanto que o regime serve os interesses ocultos, não se preocupam de que haverá qualquer imagem ou as organizações, senão íamos ver as organizações dos direitos humanos a fazer relatório, a se exprimir e a denunciar esses atos. Mas estamos a observar um certo silêncio.
Obrigado, Lassana Kassamá. Recordar que durante o fim de semana a situação política da Guiné-Bissau e na região estiveram em análise numa reunião em que a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas, Linda Thomas Greenfield, manteve com o presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Depois da reunião, um comunicado disse que no encontro foram discutidas questões bilaterais e regionais importantes, incluindo a ameaça à estabilidade em toda a região e a necessidade de uma transição democrática rápida no Níger. A diplomata americana expressou apreço pela liderança da Guiné-Bissau na Comunidade Económica de Desenvolvimento da África Ocidental, que é a CDAO, e por outro lado, a embaixadora e o presidente também exploraram oportunidades para aumentar a cooperação bilateral entre a Guiné-Bissau e os Estados Unidos, bem como questões relacionadas com o contínuo desenvolvimento e estabilidade democrática da Guiné-Bissau. Da Guiné para Cabo Verde, neste país, Eugênio Teixeira reporta que as autoridades dizem que o tráfico e consumo de drogas origina a criminalidade. A marijuana, cannabis, conhecida vulgarmente como padinha, figura entre as principais drogas ilícitas consumidas naquele arquipélago, sendo mais frequente na camada jovem e associada ao uso cada vez mais precoce. Seguidamente surge a cocaína, droga consumida por 4 a 8% da população, nisto na população consumidora. A rede de associações comunitárias quer que mais ações das autoridades sejam realizadas para travar o consumo. Reporta Eugênio Teixeira.
O novo diretor da Polícia Judiciária Cabo-Verdiana considera que o consumo de drogas constitui a principal causa da criminalidade praticada no país. Daí, Manuel António Livramento da Lomba destacar a firmeza da Polícia Científica no combate ao tráfico de drogas.
Nós devemos ser implacáveis na sua resolução.
Por seu lado, o Diretor Nacional da Polícia Nacional afirma que as novas situações da criminalidade exigem maior atenção das autoridades policiais, por isso a necessidade de reforço de meios, sejam humanos como materiais. Manuel Moreno destaca a boa parceria que tem existido entre a Polícia Judiciária e o próprio Ministério Público, facto que o responsável máximo da Polícia Nacional considera que tem dado bons resultados no combate à criminalidade.
Sabemos que, de facto, a questão das drogas está intimamente relacionada com a pequena criminalidade e aí também, aproveitando os normativos que nos dá a competência para as operações de prevenção criminal, fazer frente à questão das armas.
Enquanto isso, o presidente da Rede das Associações Comunitárias, Bernardino Gonçalves, diz que o reforço de meios para dotar as estruturas policiais de maior capacidade é importante, mas entende também ser necessário reforçar políticas sociais e, sobretudo, a criação de emprego para os jovens.
É preciso trabalhá-lo de uma forma mais transversal do que pensar, digamos, unicamente na repressão. A repressão funciona assim, juntamente com os outros aspectos, a prevenção, o tratamento, a inserção. Mais investimento na capacitação, na criação de oportunidades para os jovens terem acesso ao emprego e rendimento. E, sobretudo, é preciso investimento na qualidade das relações entre nós. Esta mulher de sociedade que estamos a criar, colocando aos jovens uma pressão excessiva para consumirem. A sociedade não produz esta riqueza que nós estamos a tentar transmitir aos jovens.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Muito obrigado, Eugênio Teixeira. Dizer que em Cabo Verde somos presentes na Rádio Comercial e na Rádio Mora Beza. 12 horas 42 minutos aqui em Washington. Do arquipélago vamos agora a Moçambique. O administrador da Mocimbo da Praia, na província de Cabo Delgado, Sérgio Cipriano, diz que os novos ataques àquele distrito vão provocar uma situação de fome aguda porque ocorrem numa altura em que a população prepara sementeiras. Reporta Ramos Miguel.
Sérgio Domingos Cipriano considera bastante preocupante a situação em Mocimbo da Praia na sequência dos ataques da semana passada, realizando que o atual desafio do distrito é o fato das novas incursões terroristas colocarem em causa a produção agrícola.
Há um aspecto um bocado triste porque tínhamos mobilizado a população para poder abrir áreas de cultivo, machambas para produzir a comida, porque por conta de que o PMA também já tem os recursos praticamente esgotados. Uhum. A mensagem chegou, a população acatou e depois está a vir esse fenómeno que vai deixar tudo água abaixo. E de fato, alguma população já tinha lançado a semente, quase a maioria, e havia uma app de boa produção.
Aquele responsável afirmou, contudo, que depois dos ataques, um dos quais a aldeia de Xibanga, a cerca de 5 km da sede distrital de Mocimbo da Praia, a segurança foi restabelecida nas zonas afetadas.
A situação até o momento está calma, está controlada.
Entretanto, a coordenadora da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, mas que em Mocimbo da Praia, defende que a parte da atividade agrícola é preciso promover negócios e outros projetos que envolvem, sobretudo, mulheres para a geração de renda para as comunidades. E esta é a perspectiva do MASC.
A Fundação MASC incentiva mulheres que sabem a arte de costura e dá financiamento para máquinas, dá também kit para começarem a produzir bens de costura para poderem vender e fazerem os seus negócios. E quais são os negócios que as mulheres fazem? A partir de venda de lenha, sal, manga seca, farinha de mandioca, até a produção de bolos.
E em Cabo Delgado, as mulheres dizem ser excluídas do ciclo de negócios, o que coloca em causa as suas iniciativas empresariais.
Se ouvir de nós que temos acolhido a nossa província alguns eventos onde nada sabemos sobre as oportunidades para prestar serviços, e quando nos apercebemos com a produção, percebemos que são prestadores de outros horizontes do país, infiltrados na nossa província para executá-los em nome dos empresários da província. Eu convido a uma reflexão com a mente aberta, porque uma mulher empoderada é uma mais-valia para a sociedade.
Zaida Promogia, representante das mulheres empresárias em Cabo Delgado. O governador provincial de Cabo Delgado, Evaristo Wabo, diz que o governo pode proibir as pessoas de investir na província, mas devem fazê-lo observando os princípios da transparência e as regras do mercado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, hoje há eleições primárias dos republicanos em New Hampshire. É Política Americana com João Santa Rita.
Hoje, os eleitores do estado de New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, estão a votar nas segundas eleições primárias para a nomeação do candidato presidencial do Partido Republicano. Frente a frente, só restam dois, Donald Trump e Nikki Haley. Trump, vindo de uma esmagadora vitória nas eleições em Iowa, onde venceu em 98 das 99 municipalidades do estado. Donna Brazile, antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, disse que essa vitória esmagadora, com 51,5% dos votos, indica que Trump parece imparável.
I mean, when you win 98 of 99 counties in Iowa, that tells me you have momentum. His voters are going to stick with him no matter how many convictions.
Quando se vence 98 de 99 municipalidades, isso diz-me que ele tem ímpeto. Os seus eleitores vão apoiá-lo, não interessa quantas condenações em tribunal, não interessa quantas comparências em tribunal. Donald Trump é líder de um movimento de massas que continua a crescer neste país.
That continues to grow in this country. And we all have to come to the reality. This is a movement. This is not a...
E vamos ter que reconhecer essa realidade. Isto é um movimento. Isto não é um candidato que é basicamente o homem que leva o estandarte do Partido Republicano. Ele é líder de um movimento.
Basically, the standard bearer for the Republican Party, he is leading a movement.
Eram palavras de Donna Brazile, antiga dirigente do Partido Democrata, a falar à cadeia de televisão ABC. De momento, as sondagens indicam que Trump deverá triunfar de novo em New Hampshire. Uma sondagem da CNN dá a Trump 50% dos votos e 39% a Nikki Haley, que após estas eleições vai ter que lutar no seu estado natal, a Carolina do Sul, pela sobrevivência. Mark Penn, analista político do grupo de sondagens Trafalgar, diz que Nikki Haley não está em boa posição.
Our thought is that if Haley doesn't get within 4 or 5, to get very close, that she's just not viable anymore.
O que nós pensamos é que se Haley não ficar a 4 ou 5 pontos percentuais de distância, se não ficar muito próxima, deixa de ser viável. Não pode arriscar-se ir ao seu estado natal e ser derrotada pesadamente. Isso é o tipo de situação com que se escreve obituários políticos.
And getting beat soundly, that's the kind of stuff political obituaries are made of.
Eram palavras de Mark Penn, analista político do grupo de sondagens Trafalgar. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. As próximas primárias na Carolina do Sul são a 24 de fevereiro. Mas o governador de New Hampshire, o republicano Chris Sununu, que apoia Haley, discorda e indica mesmo que uma derrota aqui não irá pôr termo à sua campanha.
I think she still can win, there's no doubt about it. But everything Nikki's trying to do is build on the momentum from Iowa, right? 2% to 20%, build on even more momentum here.
Eu penso que ela ainda pode ganhar, não há dúvidas sobre isso. Ela tem que construir no ímpeto que ganhou no Iowa, onde foi de 2% para 20% e ganhar ainda mais ímpeto aqui. O facto que ela eliminou todos os outros candidatos e ninguém pensava que isso era possível. Ela eliminou todos os outros. Agora é Haley contra Trump.
It's a Haley-Trump race. I've always said you wanted a one-on-one race going into Super Tuesday. I think
eu sempre disse que queria uma corrida a dois até à Super Terça-feira. Penso que a Super Terça-feira é quando, na verdade, se tem que começar a ganhar estados. Mas desde que o ímpeto continua a aumentar até ao seu estado natal, é uma oportunidade enorme para se mudar isto.
But as long as the momentum keeps building into our home state, that's an amazing opportunity to turn this thing around.
Eram palavras de Chris Sununu, governador do estado de New Hampshire, onde hoje se realizam eleições primárias. A super terça-feira é 5 de março, quando estão em jogo 16 estados. Antes disso, para além da Carolina do Sul, há outros 3 estados. Pode Nikki Haley chegar até lá? Ninguém espera que ela vença hoje em New Hampshire, e mesmo aqueles que a apoiam querem o que chama de um bom segundo lugar. Vamos a ver se isso é suficiente.
Continuo a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. Depois da política americana com João Santa Rita, vamos a outras notícias. Autoridades ucranianas disseram que a Rússia lançou uma barragem de mísseis nesta terça-feira que matou pelo menos 7 pessoas e feriu mais de 60, além de danificar vários edifícios residenciais em Kiev e Kharkiv. A Força Aérea da Ucrânia disse que as defesas aéreas do país derrubaram 21 dos 41 mísseis russos. Os ataques visaram principalmente a capital Kiev, bem como a cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia. Olen Shebuhov, governador regional de Kharkiv, disse que 3 pessoas perderam a vida e 42 ficaram feridas. O presidente camarário de Kharkiv, Ihor Terekov, disse que os ataques russos danificaram 30 prédios de apartamentos. O chefe camarário de Kiev, Vitaly Klitschko, disse que os ataques atingiram vários distritos da capital, ferindo pelo menos 20 pessoas. Uma pessoa também foi morta na cidade oriental de Pavlohrad, na zona de Dnipropetrovsk. Os Estados Unidos estão, entretanto, a convocar a última reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia, reunindo parceiros para discutir o apoio aos militares da Ucrânia, mesmo quando o presidente Joe Biden enfrenta a oposição de alguns republicanos no Congresso sobre o novo pacote de ajuda para a Ucrânia. A porta-voz do Pentágono, Sabrina Singh, disse que, embora os Estados Unidos estejam comprometidos com a Ucrânia, os lideradores precisam de aprovar mais financiamento para Kiev enquanto ela luta contra as forças russas. Recordar que o presidente Joe Biden solicitou 61,4 mil milhões de dólares em financiamento militar adicional para a Ucrânia, bem como para reabastecer os estoques dos Estados Unidos à medida que a Ucrânia se aproxima da marca de 2 anos da sua guerra contra a Rússia. Os fundos solicitados por Ucrânia fazem parte de um pedido de financiamento suplementar que também inclui 14,3 mil milhões de dólares para Israel e 13,6 mil milhões para a proteção das fronteiras aqui dos Estados Unidos. Falamos da invasão russa à Ucrânia. De seguida, teremos o João Santa Rita com a sua página reservada ao desporto. Esta é a emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C.
Na página desportiva, vamos começar, claro está, com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CANA, a decorrer na Costa do Marfim, onde hoje Angola está em ação contra o Burkina Faso num jogo do grupo D. Palancas Negras estão praticamente apurados, com os seus 4 pontos já alcançados. Pedimos ao Álvaro Lugero de Andrade, que está em Abidjan, para fazer a matemática.
Hoje é mesmo o dia D no grupo D, onde se encontra Angola, que neste momento é líder com os mesmos pontos que o Burkina Faso, seu adversário às 20 horas locais em Yamoussoukro, a capital da Costa do Marfim. Todas as 4 equipas podem ainda passar, inclusive a Mauritânia, que não fez nenhum ponto. Mas caso os morrabituns ganhem, por exemplo, por 2 ou 3-0, a Argélia podem ser repescados como terceiros. Mas é um cenário difícil. Angola está praticamente na fase seguinte, mas pode terminar em primeiro se ganhar os garanhões, se empatar e a Argélia não golear a Mauritânia. Poderá manter o primeiro lugar. Nesse quadro, os palancas negras jogariam em Bouaké, onde tem o seu quartel-general no dia 27, contra um dos terceiros colocados dos grupos B, E ou F. Caso a equipa angolana perder, pode ficar no segundo lugar, ainda se a Argélia não ganhar a Mauritânia. Mas, se as raposas do deserto ganharem, então os palancas negras ficam no terceiro lugar. Se ficar no segundo lugar, Angola jogará no dia 30 contra o primeiro do grupo E, entre Mali, África do Sul e Namíbia. Caso terminar esta fase no terceiro lugar, poderá enfrentar Cabo Verde no dia 28 em Abidjan ou a Guiné Equatorial no dia 29. João, por agora, tudo em aberto. Quanto ao jogo, os palancas negras sobem ao campo sem Beni Mukendi e Lloyd Augusto. O primeiro terá manifestado insatisfação por ir ao banco e foi enviado de volta à casa. E Augusto, por opção técnica. O defesa Núlio Fortuna está hoje fora por acumulação de amarelos. O Burkina Faso também tem 3 jogadores ausentes devido à acumulação de cartões amarelos. Ontem, Moçambique disse adeus à prova depois de empatar com o Gana num jogo atípico. 2 penaltis para o Gana e 1 para os Mambas, com a equipa de Chiquinho Conde a empatar o jogo depois dos 90 minutos, no momento em que o Gana pensava ter a qualificação assegurada. Cabo Verde e Egito empataram a 2 bolas no intenso jogo de futebol, passando os 2 à fase seguinte. E a Guiné-Bissau disse adeus à prova com uma derrota por 1-0 ante a Nigéria. De Abidjan, Álvaro Lugero Andrade, Voz da América no CAN 2023.
Obrigado, Álvaro. Não podemos deixar de sublinhar que quem salvou o Egito foi Moçambique ao forçar o empate com o Gana, que assim foi eliminado com os mesmos pontos que Moçambique. apenas 2. Egito ainda não ganhou o único jogo, 3 jogos, 3 empates. O treinador Rui Vitória, por agora, Rui Empates. O avançado Mohamed Salah, lesionado no primeiro jogo, vai receber tratamento em Inglaterra e, se o Egito chegar à final, poderá voltar para esse jogo. Ainda ontem, a salientar a surra que a Guiné Equatorial deu à equipa da casa à Costa do Marfim, 4-0. Emílio Nsue, que já tinha marcado 3 golos contra a Guiné-Bissau, na vitória por 4-2, ontem marcou mais 2 golos. Hoje, outra Guiné, a Guiné-Conakry, discute com o atual campeão, o Senegal, o primeiro lugar do Grupo C, onde o Senegal tem 6 pontos, a Guiné-Conakry tem 4. Vamos agora para a Europa, para Portugal, onde hoje se joga o primeiro jogo da meia-final da Taça da Liga. Braga e Sporting frente a frente, e parece que os dois treinadores têm respeito mútuo. O treinador do Braga é Artur Jorge.
Uma equipa que está naturalmente muito motivada, que é candidata a ganhar todos os troféus nesta altura em Portugal, porque está posicionado para isso, sendo que nós temos que fazer aquilo que é o nosso papel também. Eu tive a oportunidade já de estar numa final da Taça de Portugal. Procuro estar novamente numa final, desta vez da Taça da Liga, mas o Sporting tem uma equipa que no seu todo é muito, muito perigosa.
Era Artur Jorge, treinador do Sporting de Braga, que hoje defronta o Sporting de Portugal na meia-final da Taça da Liga. O Sporting é treinado por Ruben Amorim.
Tem um plantel muito bom, tem um dos melhores treinadores da história do clube, pelos resultados que sempre teve e por aquilo que alcançou, e portanto é um jogo muito difícil, onde as duas equipas querem chegar à final para ganhar um título.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal. Amanhã temos a outra meia-final entre o Estoril e o Benfica.
E depois do desporto de João Santa Rita, resta-nos já agradecer a sua companhia numa emissão que, em termos de títulos, destacamos: Israel sofre as mais pesadas baixas militares desde o começo da guerra com o Hamas, cidade de Khan Yunis totalmente cercada. Estados Unidos e Grã-Bretanha levam a cabo novos bombardeamentos no Iêmen, enquanto tensões aumentam entre a Síria e Jordânia. Estiveram na sua companhia o Jim Hamza na sonoplastia, o Des Mekonen e eu, a Mãe Miguel. Voltamos amanhã, de seguida o Sérgio Nhambi, a terceira parte. Muito boa noite.
Com fios feitos de lágrimas passadas, os meninos do Ambo fazem alegria. Do céu puxando as candentes mais bonitas, com lábios de dizer nova poesia, soletram as estrelas como letras e vão juntando no céu como pedrinhas. Estrela letras para fazer novas palavras, vão juntando no céu como pedrinhas, escrever letras para fazer novas palavras.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender-nos as lições de verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade.
Com os nomes mais lindos do planalto, fazem continhas engraçadas de somar, juntam fábula com flor e com suor, e subtraem manhã cedo por o ar. Dividem chuva miudinha pelo mil, multiplicam bem pro poder popular.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e verdade, vão aprender como se ganha uma bandeira, vão saber o que custou a liberdade.
Palavras sempre novas, sempre novas, palavras deste tempo sempre novo, porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo. Porque os meninos inventaram coisas novas, que até já dizem que as estrelas são do povo.
Os meninos à volta da fogueira vão aprender com as lições de verdade, vão meninos à volta da fogueira, vão aprendermos as lições de verdade.
É o som dos meninos à volta da fogueira que iniciamos a terceira parte da nossa emissão vespertina de hoje. Transmitimos a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 22 de janeiro. Na vossa companhia está o Sérgio Nhambi, Desmacone e Jumbi Hamza. Transmitimos em ondas curtas e ainda FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos a partir do seu computador, telemóvel ou mesmo a partir do seu tablet. A Voz da América em português está nas plataformas digitais. Estamos no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é a mesma, é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp. É muito simples, o número é +1 202 251 9466. Conecte-se a nós. Os títulos e destaques da nossa emissão de hoje: Israel sofre as baixas mais pesadas desde o começo da guerra com Hamas, cidade de Khan Yunis totalmente cercada. Estados Unidos e Grã-Bretanha levam a cabo novos bombardeamentos no Iêmen, enquanto tensões aumentam entre a Síria e Jordânia. Três horas e um minuto na capital americana, começamos o nosso programa a falar sobre Guiné-Bissau, onde o Lassana Kassama reporta que o país volta a ser marcado com raptos e violência sobre civis. A mais recente vítima é o advogado Vailton Pereira Barreto, que, segundo a ordem dos advogados, foi sequestrado na noite de sábado pelo chefe da guarda presidencial, Tierno Bari, em plena avenida da capital guineense. Especialistas em diplomacia consideram, no entanto, que as violações de direitos civis podem afetar a imagem externa da Guiné-Bissau, mas da comunidade internacional não esperam uma abordagem energética. Vamos ouvir.
Ao investigador especialista em política internacional, Fernando da Fonseca, perguntamos até que ponto as violações dos direitos civis podem afetar a imagem externa da Guiné-Bissau.
Esses sucessivos atos podem demonstrar de que a Guiné-Bissau, além do Estado formal, ele tem também um Estado paralelo, em que as instituições judiciais não funcionam e existem esse Estado paralelo que não cumpre os normativos, não cumpre a Constituição. Na verdade, cria a sua própria lei, cria a sua própria norma. Esse conjunto de situações tem consequências negativas para o próprio processo de desenvolvimento, porque na medida em que um país transmite a imagem de insegurança jurídica, ele afugenta, na verdade, os investimentos, afugenta os parceiros, tanto nacionais quanto internacionais, que se pretende investir no país.
Uma outra análise possível sobre a imagem externa do país, na sequência das violações sobre os direitos civis, vem do embaixador gambiano Abdou Diadju, que dirigiu as representações diplomáticas deste país africano aqui na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e na Guiné-Conakry.
Devemos compreender que a gestão do poder nos países africanos é triangular. Isto, eu diria, é composto por três elementos, que são o regime, o povo e os interesses ocultos externos. No contexto atual da arena internacional de luta geoestratégica, geopolítica e geoeconômica entre o Ocidente e o Bloco de Leste, constituído pela Rússia, a China e os seus aliados iranianos, qualquer regime que opta na sua gestão de poder de trabalhar para os interesses ocultos externos será sempre apadrinhado pelas potências com vetos nas Nações Unidas, e quando é assim, o regime pode se permitir a violar todos os direitos humanos a nível interno, ou mesmo de se valer de direito de vida e de morte sobre o seu povo, sem ser incomodado pela comunidade internacional.
Ao embaixador Diadju perguntamos ainda como é que a diplomacia guineense deve ou pode ser orientada para amenizar o impacto negativo das violações dos direitos civis face à imagem externa do país.
Enquanto que o regime serve os interesses ocultos não se preocupam de que haverá qualquer imagem ou as organizações, senão íamos ver as organizações dos direitos humanos a fazer relatório, a se exprimir e a denunciar esses atos. Mas estamos a observar um certo silêncio.
Lassan Kassama, Voz América-Bissau.
Obrigado, Lassan Kassama, de Guiné-Bissau. Vamos agora a Cabo Verde, onde autoridades dizem que o tráfico e consumo de drogas origina criminalidade. A marijuana, cannabis, conhecida vulgarmente como padinha, figura entre as principais drogas ilícitas consumidas no arquipélago, sendo mais frequente na camada jovem e associada ao uso cada vez mais precoce. Seguidamente, surge a cocaína, drogas consumidas por 4 a 8% da população. A rede de expiações comunitárias quer mais ação das autoridades para travar o consumo.
O novo diretor da Polícia Judiciária Cabo-Verdiana considera que o consumo de drogas constitui a principal causa da criminalidade praticada no país. Daí, Manuel António Livramento da Lomba destacar a firmeza da Polícia Científica no combate ao tráfico de drogas.
Nós devemos ser implacáveis na sua resolução.
Por seu lado, o diretor nacional da Polícia Nacional afirma que as novas situações da criminalidade exigem maior atenção das autoridades policiais, por isso a necessidade do reforço de meios, sejam humanos como materiais. Manuel Moreno destaca a boa parceria que tem existido entre a Polícia Judiciária e o próprio Ministério Público, facto que o responsável máximo da Polícia Nacional considera que tem dado bons resultados no combate à criminalidade.
Sabemos que, de facto, a questão das drogas está intimamente relacionada com a pequena criminalidade e aí também, aproveitando os normativos que nos dá a competência para as operações de prevenção criminal, fazer frente à questão das armas.
Enquanto isso, o presidente da Rede das Associações Comunitárias, Bernardino Gonçalves, diz que o reforço de meios para dotar as estruturas policiais de maior capacidade é importante, mas entende também ser necessário reforçar políticas sociais e, sobretudo, a criação de emprego para os jovens.
É preciso trabalhá-lo de uma forma mais transversal do que pensar, digamos, unicamente na repressão. A repressão funciona, sim, juntamente com os outros aspectos, a prevenção, o tratamento, a inserção. Mais investimentos na capacitação, na criação de oportunidades para os jovens terem acesso ao emprego e rendimento. E, sobretudo, é preciso investimento na qualidade das relações entre nós. Este modelo de sociedade que estamos a criar, colocando aos jovens uma pressão excessiva para consumirem. A sociedade não produz esta riqueza que nós estamos a tentar transmitir aos jovens.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Era Eugênio Teixeira a partir da Cidade da Praia. Agora vamos rumar para Moçambique, onde o administrador distrital da Mocimboa da Praia, em Cabo Delgado, Sérgio Cipriano, diz que os novos ataques àquele distrito vão provocar uma situação de fome aguda, porque ocorrem numa altura em que a população faz sementeiras. Ramos Miguel reporta.
Sérgio Domingos Cipriano considera bastante preocupante a situação em Mocimboa da Praia na sequência dos ataques da semana passada, realçando que o atual desafio do distrito é o fato das novas incursões terroristas colocarem em causa a produção agrícola.
Há um aspecto um bocado triste porque tínhamos mobilizado a população para poder abrir áreas de cultivo, machambas para produzir a comida, porque por conta de que o PMA também já tem os recursos praticamente esgotados. Então, a mensagem chegou, a população acatou e depois está a vir este fenómeno que vai deixar tudo água abaixo. E de fato, alguma população já tinha lançado a semente, quase a maioria, e havia uma app de boa produção.
Aquele responsável afirmou, contudo, que depois dos ataques, um dos quais a aldeia de Chibanga, a cerca de 5 km da sede distrital de Mocimboa da Praia, a segurança foi restabelecida nas zonas afetadas.
A situação até o momento está calma, está controlada.
Entretanto, a coordenadora da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, mas que em Mocimboa da Praia, defende que a parte da atividade agrícola é preciso promover negócios e outros projetos envolvendo sobretudo mulheres para a geração de renda para as comunidades. E esta é a perspectiva do MASC. A
Fundação MASC incentiva mulheres que sabem a arte de costura e dá financiamento para máquinas, dá também kit para começarem a produzir bens de costura para poderem vender e fazerem os seus negócios. E quais são os negócios que as mulheres fazem? A partir de venda de lenha, sal, manga seca, farinha de mandioca, até a produção de bolos.
E em Cabo Delgado, as mulheres dizem-se excluídas dos círculos de negócios, o que coloca em casa as suas iniciativas empresariais?
Se ouvir de nós que temos acolhido em nossa província alguns eventos, onde nada sabemos sobre as oportunidades para prestar serviços, e quando nos apercebemos o que são, percebemos que são prestadores de outros horizontes do país, infiltrados na nossa província, para executá-los em nome dos empresários da província. Eu convido a uma reflexão com a mente aberta, porque uma mulher empoderada é uma mais-valia para a sociedade.
Zeda Promogia, representante das mulheres empresárias em Cabo Delgado. O governador provincial de Cabo Delgado, Evaristo Wabo, diz que o governo não pode proibir as pessoas de investir na província, mas devem fazê-lo observando os princípios da transparência e as regras do mercado. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E nesta semana o África Agora será apresentado por Amâncio Miguel. Aqui nos Estados Unidos decorre hoje as eleições primárias dos republicanos em New Hampshire. João Santa Rita traz mais detalhes.
Hoje os eleitores do estado de New Hampshire, no nordeste dos Estados Unidos, estão a votar nas segundas eleições primárias para a nomeação do candidato presidencial do Partido Republicano. Frente a frente, só restam dois, Donald Trump e Nikki Haley. Trump, vindo de uma esmagadora vitória nas eleições em Iowa, onde venceu em 98 das 99 municipalidades do estado. Donna Brazile, antiga presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata, disse que essa vitória esmagadora, com 51,5% dos votos, indica que Trump parece imparável.
I mean, when you win 98 of 99 counties in Iowa, that tells me you have momentum. His voters are going to stick with him no matter how many convictions.
Quando se vence 98 de 99 municipalidades, isso diz-me que ele tem ímpeto. Os seus eleitores vão apoiá-lo, não interessa quantas condenações em tribunal, não interessa quantas comparências em tribunal. Donald Trump é líder de um movimento de massas que continua a crescer neste país.
That continues to grow in this country. And we all have to come to the reality. This is a movement. This is not a...
E vamos ter que reconhecer essa realidade. Isto é um movimento. Isto não é um candidato que é basicamente o homem que leva o estandarte do Partido Republicano. Ele é líder de um movimento.
Basically the standard bearer for the Republican Party, he is leading a movement.
Eram palavras de Donna Brazile, antiga dirigente do Partido Democrata, a falar à cadeia de televisão ABC. De momento, as sondagens indicam que Trump deverá triunfar de novo em New Hampshire. Uma sondagem da CNN dá a Trump 50% dos votos e 39% a Nikki Haley, que após estas eleições vai ter que lutar no seu estado natal, a Carolina do Sul, pela sobrevivência. Mark Penn, analista político do grupo de sondagens Trafalgar, diz que Nikki Haley não está em boa posição.
Our thought is that if Haley doesn't get within 4 or 5, to get very close, that she's just not viable anymore.
O que nós pensamos é que se Haley não ficar a 4 ou 5 pontos percentuais de distância, se não ficar muito próxima, deixa de ser viável. Não pode arriscar-se ir ao seu estado natal e ser derrotada pesadamente. Isso é o tipo de situação com que se escreve obituários políticos.
And getting beat soundly, that's the kind of stuff political obituaries are made of.
Eram palavras de Mark Penn, analista político do grupo de sondagens Trafalgar. Ele estava a falar à cadeia de televisão Fox. As próximas primárias na Carolina do Sul são a 24 de fevereiro. Mas o governador de New Hampshire, o republicano Chris Sununu, que apoia Haley, discorda e indica mesmo que uma derrota aqui não irá pôr termo à sua campanha.
I think she still can win, there's no doubt about it. But everything Nikki's trying to do is build on the momentum from Iowa, right? 2% to 20%, build on even more momentum here.
Eu penso que ela ainda pode ganhar, não há dúvidas sobre isso. Ela tem que construir no ímpeto que ganhou no Iowa, onde foi de 2% para 20% e ganhar ainda mais ímpeto aqui. O facto que ela eliminou todos os outros candidatos e ninguém pensava que isso era possível. Ela eliminou todos os outros. Agora é Haley contra Trump.
It's a Haley-Trump race. I've always said you wanted a one-on-one race going into Super Tuesday. I think
eu sempre disse que queria uma corrida a dois até à Super Terça-feira. Penso que a Super Terça-feira é quando, na verdade, se tem que começar a ganhar estados. Mas desde que o ímpeto continua a aumentar até ao seu estado natal, é uma oportunidade enorme para se mudar isto.
But as long as the momentum keeps building into our home state, that's an amazing opportunity to turn this thing around.
Eram palavras de Chris Sununu, governador do estado de New Hampshire, onde hoje se realizam eleições primárias. A super terça-feira é 5 de março, quando estão em jogo 16 estados. Antes disso, para além da Carolina do Sul, há outros 3 estados. Pode Nikki Haley chegar até lá? Ninguém espera que ela vença hoje em New Hampshire, e mesmo aqueles que a apoiam querem o que chama de um bom segundo lugar. Vamos a ver se isso é suficiente.
Três horas e 15 minutos na capital americana está a acompanhar a emissão vespertina. E depois de política americana com João Santarita, é momento de falarmos de saúde. Quem vai moderar isso é Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Vamos falar aqui de uma campanha de vacinação contra a dengue lançada no Brasil e falaremos também da situação de cólera em África. Convosco está Ana Guedes. Começamos pelo Brasil, que vai iniciar uma campanha de vacinação contra a dengue no mês de fevereiro, isto segundo informaram as autoridades, uma vez que o aumento acentuado de casos da doença potencialmente mortal suscitou receios de um surto descontrolado. O Brasil, com 203 milhões de habitantes, que aprovou a nova vacina que dengue em dezembro, será o primeiro no mundo a oferecê-la através do sistema público de saúde. No entanto, o número de doses disponíveis continua a ser limitado pela escassez do fornecimento por parte da empresa farmacêutica japonesa Takeda, que desenvolveu, informou o Ministério da Saúde do Brasil. A primeira remessa de 750 mil doses da vacina antidengue chegou ao Brasil, isto segundo o Ministério em comunicado. No total, o Brasil espera receber 6,5 milhões de doses este ano da vacina de 2 doses, que é adaptada também para crianças. No ano passado, a Organização Mundial de Saúde recomendou que a dengue fosse aplicada em crianças de 6 aos 16 anos de idade, em áreas de risco de dengue. A União Europeia, a Indonésia e a Tailândia também aprovaram a vacina. O Brasil teve um aumento de 57% nos casos de dengue no ano passado, em relação a 2022, e registou 56 mil casos nas 2 primeiras semanas de 2024, o dobro do número de 2023. 6 pessoas morreram da doença até agora este ano no Brasil. A dengue, transmitida por mosquitos, que pode causar febre hemorrágica, infeta cerca de 100 milhões a 400 milhões de pessoas por ano, embora a maioria dos casos seja leve ou assintomática, segundo a OMS. As alterações climáticas podem estar a contribuir para a propagação da doença. Um relatório recentemente publicado na revista médica The Lancet concluiu que a transmissão da dengue aumentará em 36%, se as temperaturas globais subirem 2 graus Celsius até 2100. Vamos então agora falar da questão da cólera em África. O Fundo das Nações Unidas para a Infância está preocupado com o surto de cólera em África, que se espalhou a pelo menos 10 países, sendo a situação na Zâmbia e no Zimbábue muito grave. Alguns especialistas de saúde exortam os governos a declarar a doença transmitida pela água como catástrofe nacional, para que as agências internacionais de ajuda, como a OMS, a Unicef e a USAID, possam contribuir. O Conselho Regional da Saúde da Unicef para a África Oriental e Austral diz que 10 países do continente têm surtos ativos da cólera, com cerca de 200 mil casos registados e mais de 3 mil vidas, aliás, ceifadas pela doença transmitida pela água. Dos 10 países, Moçambique, Etiópia, Tanzânia, Somália, Zâmbia e Zimbábue estão em crise aguda de cólera, diz o Dr. Paul Ngukian, o Conselho Regional de Saúde. Ele diz que a Zâmbia e o Zimbábue estão a registrar um aumento exponencial do número de casos, desde os feriados de Natal e Ano Novo, com 1000 casos de cólera registados por semana em cada um destes dois países, países vizinhos. No Zimbábue, a escassez de água purificada está a obrigar os habitantes a depender de fontes abertas. Este facto, juntamente com o lixo que não é recolhido e os esgotos a correr, estão a ser responsabilizados pela doença transmitida pela água. Douglas Mombashora, o ministro da Saúde do Zimbábue, afirma que o governo central está a fazer tudo o que pode para conter o surto. Segundo ele, as medidas estão a começar na capital do país, Harare. Itai Rusiki, que é o diretor executivo do Grupo de Trabalho Comunitário para a Saúde no Zimbábue, apelou nas redes sociais ao governo para declarar uma catástrofe nacional para que as agências de ajuda internacional como OMS, Unicef e USAID possam ajudar rapidamente a conter o surto de cólera. A Unicef teme que se os surtos não forem controlados, as escolas fechem, como acontece na Zâmbia, e as crianças deixam de aprender. E pronto, foram aqui Minutos de Saúde na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. Convosco esteve Ana Guedes, que se despede com votos de uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
Obrigado, Ana Guedes. Saúde, vida, e Dama do Blink canta na sua música A Vida é uma Life. Vamos ouvir? Vamos às notícias internacionais. Quatro soldados israelitas foram mortos na faixa de Gaza, nas baixas mais pesadas sofridas por um dia por Israel, cujas forças cercaram agora a maior cidade do território, Khan Yunis. Um porta-voz do exército disse que 21 soldados foram mortos quando dois edifícios minados para a demolição explodiram. Militantes do Hamas dispararam um rocket contra um tanque que se encontrava nas imediações. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha levarão a cabo novos bombardeamentos contra alvos hostis no Iêmen, atingindo locais de armazenamento e ainda mísseis e radares usados para ataques contra a navegação no Mar Vermelho. As forças americanas e britânicas atingiram 8 locais diferentes no Iêmen, com o apoio da Austrália, Canadá e Holanda, disse uma declaração assinada pelos 6 países. Um porta-voz disse que haverá retaliação. A Síria disse hoje que não haverá qualquer justificação para os bombardeamentos aéreos que a Jordânia... Não há qualquer justificação, assim é que é, para os bombardeamentos aéreos que a Jordânia tem estado a levar a cabo em território sírio contra o que diz serem contrabandistas de drogas ligados ao Irão que ameaçam a segurança nacional da Jordânia. Pelo menos 7 pessoas morreram e mais de 60 ficaram feridas depois da Rússia ter lançado uma barragem de mísseis contra a capital da Ucrânia, Kiev, e a cidade de Kharkiv. A Força Aérea Ucraniana disse ter abatido 21 dos 41 mísseis russos usados no ataque. Pela primeira vez desde a sua hospitalização em segredo a 22 de dezembro, o secretário Lloyd Austin compareceu em público. E assim chegamos ao fim da nossa emissão vespertina em português. Sérgio Nhambi, Jumbe, Amsa, Desma, Conan se despedem. Votos de uma excelente terça-feira. Feliz noite.
Seguido o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Em todo o mundo, estima-se que 1 milhão de pessoas permaneçam atrás das grades como prisioneiros políticos. É por isso que há 1 ano os Estados Unidos lançaram a campanha #WithoutJustCause, num esforço para chamar a atenção do mundo para as pessoas injustamente detidas, para contar as suas histórias e para aumentar a pressão, para garantir a sua libertação. Os indivíduos destacados nesta iniciativa representam a diversidade de prisioneiros detidos injustamente por exercerem os seus direitos humanos e liberdade fundamentais. Incluem líderes religiosos, ativistas cívicos, empresários e antigos funcionários governamentais. Um desses prisioneiros é o bispo nicaraguano Rolando Álvarez, injustamente encarcerado há mais de 500 dias e atualmente a cumprir uma pena de mais de 26 anos em isolamento. Outros incluem o político russo da oposição pró-democrática Vladimir Kara-Murza, que foi condenado a 25 anos de prisão por criticar a guerra brutal da Rússia contra a Ucrânia. A advogada iraniana Narges Mohammadi está a cumprir uma pena de 9 anos e 8 meses na prisão de Evin, juntamente com 154 chicotadas e outras penas por acusações de segurança nacional com motivações políticas. O regime iraniano tentou voltar a julgar Mohammadi por acusações adicionais depois de lhe ter sido atribuído o Prêmio Nobel da Paz pelo seu ativismo em prol dos direitos humanos e da igualdade das mulheres. O Dr. Gulshan Abbas, um médico reformado de etnia Yuguri, foi condenado a 20 anos de prisão pelas autoridades chinesas por ter uma acusação infundada, apesar de ter condições médicas pré-existentes que exigem cuidados regulares. E o advogado tajik dos direitos humanos Buzurmeh Yorov, conhecido por representar indivíduos processados por motivos políticos, foi condenado em julho por uma acusação de fraude sem fundamento que lhe acrescentou 10 anos à sua anterior sentença de 28 anos. Estes indivíduos e tantos outros, como eles representam luzes brilhantes de esperança para os seus países, que os líderes autocráticos procuram extinguir, são vozes fundamentais para responsabilizar os seus governos e promover a governação democrática. À medida que a iniciativa #WithoutJustCause entra no seu segundo ano, os Estados Unidos apelam novamente à libertação das corajosas mulheres e homens cuja detenção foi destacada e, de um modo mais geral, à libertação de todos os indivíduos presos injustamente em todo o mundo. Deste foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.